E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Carla.
Bem-vindo ao podcast É Você, Satanás.
É você, Satanás.
O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
E hoje teremos um caso verídico.
E como vocês estão vendo, a Lívia não está entre nós essa semana.
Ela, essa semana.
Essa semana só, porque ela vai ser revived semana que vem.
Rise like a phoenix.
Simplesmente deu erro entre os timings e não dá. Então, por isso que a gente tem a Carla.
É, eu sou o backup, gente. Eu sou.
A Carla é o backup, e todo mundo ama. Mano, você viu que o povo não consegue distinguir a sua voz e a da Lívia.
Pois é, mas a nossa principal diferença, acho que é o sotaque. Que o meu sotaque da Lívia, nosso sotaque é totalmente diferente.
Mano, pra mim são vozes completamente
pra
diferentes.
Pra mim também são vozes totalmente diferentes. Mas o que me disseram, que, tipo, as pessoas que me conhecem há mais tempo, né, meus amigos que ouvem o podcast, falam, não, eu consigo diferenciar mais pelo sotaque. Eu falei, gente, mas não faz sentido. A gente fala totalmente diferente.
A voz é completamente diferente, mas tudo bem, povo ouça do jeito deles.
Né?
É tipo, ah, é tão estranho ouvir um podcast com duas Lívias e uma Verônica. O quê?
Como cara.
Assim, mano? Não são a mesma pessoa, tem voz diferente, mas tudo bem.
As duas pessoas têm probleminha. As duas pessoas têm probleminha, mas as vozes são diferentes.
Quem sabe? Beleza, então, antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer aos nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Os padrinhos, padrinhos, padicos.
Que são Almir, Mariana, Vitória, Bianca, Júlia Cotijo, Júlia Sescato, Juliana, Malu, Gabriel, Isabela, Thales de Oliveira, Leon Franco, Ariane, Ana Carolina, Murilo, Tamires, Vinícius, Leonan, Gustavo, Carlos, Andréa, Heloísa, Ana Paula, Chupa Cabra de Sombreiro, Natália, Fernanda, Marcela, Gabriel, Ana Beatriz, Cabelo, Letícia, Agatha e Bárbara.
Muito obrigada, galera. Vocês são maravilhosos.
Vocês são lindos demais. Então, se você quiser ser um apoiador ou um padrinho, você pode entrar no catarse.me/é você satanás_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Eu sabe que eu não sei, né?
Tudo bem, achei que você tava com
eu não tô com o negócio
roteirinho. Tudo bem. Eu falo tudo, não tem problema. Mas se você não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser doar um pouquinho, estamos no PicPay e no Pix, como @é você satanás, ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com. Pode fazer um Brad PixPay, como a Lívia fala.
É, o Brad PixPay. Mas, se você não. Essa parte eu lembro. Se você não puder ajudar financeiramente, ajude espalhando a palavra do capiroto sempre. A nossa.
É
você, Satanás, tá?
É por isso que você lembra. Você gosta de espalhar a palavra do Satanás.
Sempre.
Esse é o melhor jeito de nos ajudar a crescer o nosso podcast. E também, se pudesse, você ouça a gente pelo Spotify, dá uns estrelinhas pra nós lá.
Né? Que as estrelinhas contam.
Contam. Tudo conta, gente. Tudo conta. Como tá a sua semana, Lívia? Carla?
Aí, tá vendo? A galera já confunde a Lívia e eu. E você me chama de Lívia, mano. Será? É bugar.
Mas é hábito. É hábito. Não porque vocês parecem iguais.
Cara, a gente devia o dia cada uma falar o nome da outra na abertura do episódio. Tipo...
Nossa, aí sim a gente vai confundir todo mundo.
Isso é incrível.
Todo mundo faz um sotaque estranho, fala o nome de outra pessoa e, mano, fudeu, ninguém vai saber quem é quem.
Mistérios. A gente vai fazer isso a próxima vez que a gente conseguir sincronizar os fuso horários.
Né? É raro, é uma vez por 4 anos.
Né? Não, pior é que eu tive esse ano passado, cara. Ih, do meu aniversário, do ano passado. É uma vez por ano só, galera. A gente junta as três cabeças do dragão. Não dá. Não dá.
Como tá a sua semana, Carla? Tem coisas estranhas rolando por aí? Tem.
Não, cara, eu ainda não me deparei com nada bizarro.
Rodando por aí.
Hã?
Hipopótamo, leão.
Não, eles ainda não chegaram aqui, não. Não, tá de boa.
A gente tá mais preocupado com a Carla, com os animais da África.
Cara, é mais perigoso eu acabar roubando um ovo de pinguim. Saca? Saca um filhote de guepardo, tá ligado? Você é um gatinho novo. Do tamanho do meu sofá.
Que outros animais saem no África do Sul? Hiena tem ou é só mais pro norte do, de África?
Eu
mais,
acho que ela é subsaariana.
Do África do Sul?
Eu acho que ela é subsaariana.
É, então,
na verdade,
então
África
mais,
é África...
mais pra cima.
É, enfim.
Eu não sei quais animais existem no África do
Cara,
Sul, na verdade.
Eu acho que, tipo assim, tudo que você vê no safari, saca? Que tem altos safaris aqui. Então, tem girafa, elefante, zebra. É... Eu quero muito ver um suricato, chamado de Timão. Sabe, mas...
Eles são pequenos, vai ser difícil de achar se você não
o
tá
siricato?
No meio do... É, eles são pequenos.
É, porque eles têm o hábito de esconder também, né?
Exato.
Talvez se eu começar a cantar Hakuna Matata, algum apareça, não sei.
Cuidado pra não aparecer um Warthog aí.
É...
Pumba, sai correndo atrás de você.
Isso é. Porque eu acho que a minha personalidade é mais do Pumba,
animais.
Mas...
Se sair correndo atrás de você, a África do Sul tá lascada.
Não, cara,
você
tá fudido, velho. Não, não.
Tá fudido.
Você tá fudido. Você já encomenda a alma já, que, é... que dá pra fazer.
O único lugar pior é a Austrália.
É, porque lá tá tudo tentando te matar de fato. Aqui, pelo menos, a galera tá de boa, sabe? Os bichinhos tá vivendo a vida deles
e
tal.
É só não mexer com eles.
É só não mexer com eles. Lá, não. Eles estão querendo te matar mesmo.
Eles têm a missão de te matar.
They're up to murder, entendeu? Eles estão a fim de...
Mano, pra mim, a história mais engraçada da Austrália é pelo fato que eles perderam a guerra contra os cangurus. Ou os emus. Não, foi contra os emus. Eles perderam, eles literalmente declararam guerra contra, eu acho que eram os emus, e eles perderam.
Os emus.
Os emus. Eles perderam uma guerra literal declarada.
Incrível.
Contra os emus. Melhor coisa. Isso é tudo que você precisa saber da Austrália.
Esse dia eu vi um meme que, tipo assim, o canguru é um cervo que foi pra prisão. Todo bombadão. Eu falei, cara, faz sentido. Todo parrudo assim, com cara de mal. Falei, pô, faz sentido, cara.
Ô, você já pensou em tentar descrever um canguru pra alguém que nunca viu e nunca soube o que é um canguru?
Um canguru?
Uhum. Tenta descrever um canguru.
Certo.
Você vai perceber que, que sai, soa como um animal mitológico.
É um mamífero.
Uhum.
Ele tem aqui uns 2 metros, mais ou menos,
uhum,
de altura,
que
com as patas dianteiras mais curtas, que fica de pé e tem uma capacidade de salto,
uhum,
muito grande, e a cauda para estabilizar.
Então,
ele...
tem uma cauda grande. Então, você já tá pensando num mamífero de 2 metros de altura, com uma cauda gigante, umas pernas grandes,
tipo,
pra pular.
É tipo um coelho bombado que cruzou com o T-Rex, tá ligado?
Uhum. E um torácico humano.
É mesmo.
Só que tem um pouch pra ter o bebê dentro.
Que é a parte mais legal, né?
E o soco deles te mata.
Mano, eu falo
que
ornitorrinco.
Que é essa? Mano, é tipo a cabeça de um... É uma cabeça de um rato, o torácico de um humano, a cauda de um crocodilo,
cara,
sei lá. Tipo, é um
cara,
mamífero,
e a pata traseira.
É,
realmente, é um bicho bizarro.
Pra alguém que nunca viu um canguru, nunca ouviu falar sobre um canguru, é um animal mitológico. Agora pensa no unicórnio. É simplesmente um cavalo com um chifre. Por que não pode existir? Um canguru é mais mitológico do que um unicórnio.
Não, mas a minha história favorita desse negócio é a história do ornitorrinco, velho. Porque pegaram o ornitorrinco, levaram pro Museu de Londres. E a cara falou, não, você tá de sacanagem.
De
isso aqui,
sacanagem.
Vocês que costuraram esse bicho aqui, isso aqui não existe.
Isso não existe.
Isso não existe.
Mas, tipo,
eles tiveram que levar o bicho vivo.
Eles...
Pra eles acreditarem, nessa porra existe, cara.
É muito.
Olha aqui,
cara,
velho.
Clises pra não acreditar numa coisa dessas.
Olha lá, olha lá. Tripé. Tripé. Olha ele mordendo. Tripé. Tripé mordendo o negócio da persiana.
Tripé.
Tripé é foda, cara. Rebelde ele. Mas e a sua vida? A gente tá aqui falando sobre mamíferos bizarros da Austrália. E como é que tá a sua semana?
É, minha semana tá tudo normal. Tá chovendo lateralmente aqui. Eu quase não saí a semana de casa a semana inteira.
Ó, peraí, que
empregue
aí, meu Deus do céu.
Vai lá, salva o tripé. Ou salva os colchões.
O tripé tá perdendo a briga com a persiana. 1-0 pra persiana ele, só porque ele voltou lá. Ah, não, velho. Nossa, peraí.
Vai lá, vai lá.
Tripé. Peraí, ó.
Aqui, ó. Ela vai perder a briga com o tripé. beleza?
Eu tô tentando dar comida pra ele mais tarde, pra ele não me acordar tão cedo. Aí achei que tava quer chamar atenção com a persiana.
Entendi.
É, do nada ele começa, não, eu quero cantar uma canção do meu povo.
Nossa, a Caia tava fazendo isso. Ainda bem que ela parou, porque, meu Deus, eu não conseguia dormir. Ela ficava miando e pulando em todo canto da casa, às 2, 3 horas da manhã. Eu, tipo, pelo amor de Deus, eu não quero gritar com você, Caia, mas eu tô perdendo a paciência.
Mano, tem horas que eu só escuto... É, puta, velho, tem vizinho embaixo, cara.
Uhum. Eu sei como é, porque os vizinhos de cima, meu Deus, esses últimos 3 dias, parece que eles estavam aprendendo a dançar lá em cima. Não é possível, mano. Vocês estavam quietos 6 meses, agora vocês começaram a arrancar essa bagaça. Não. Tudo bem.
Tá bom, vamos lá, vamos lá.
Vamos lá pro episódio dessa semana, que tivemos um mini spoiler que vai ser caso verídico. Então, como vocês podem adivinhar, vai ser mais um caso de um assassino em série.
Adoro. Quer dizer, adoro sim, né?
É, a gente adora. Adoramos.
A gente gosta de coisas bizarras. É isso.
Assassinos em série. Então, eu vou falar de um que muitas pessoas talvez não reconhecem pelo nome dele, mas ele é famoso o suficiente pra...
Ele é o clássico da cultura pop.
Inspirar vários filmes. Então, vamos lá, que a gente vai conversar...
Filmes excelentes, inclusive.
Sobre o Ed Gein.
Uma das mentes mais perturbadas
sim,
de serial killers. De longe.
Se você não gosta tanto de serial killers, esse episódio não é pra você. Já para aqui, porque os detalhes das merdas que ele fez são horrorosos. São tensos. É nojento. E, meu Deus, você nunca mais querer, tipo, confiar num outro ser humano depois disso.
É foda.
Então vamos falar dele. E o ínfime assassino em série que serviu de inspiração para os filmes como... Ih, você vai ter que traduzir um dele, que é Psycho.
É, Psicose.
Psicose. O Massacre da Serra Elétrica. E Silêncio dos Cordeiros.
Dos Inocentes. Silence of the Lambs,
Silence
né?
Silence of the Lambs.
Silêncio dos Inocentes. Cara, Silêncio dos Inocentes ficou muito mais legal.
Sim, com certeza. Tipo, Silence of the Lambs, mano.
É, aí você pensa lá na ovelha fazendo libras. E aí? Ela só ficou de lip sync das outras vezes, só com
meu Deus, ok. Como vocês estão vendo, nunca vamos levar nada a sério, inclusive os assassinos em séries mais grotescas. Nada vai ser levado a sério,
nunca, jamais.
Então, se vocês já viram uns filmes desses e acharam grotescas, sabe que na vida real é sempre pior.
Bem mais.
Então, o Ed Gein também era chamado do açougueiro de Plainfield. Vamos começar...
Do começo,
como sempre. Nascido Edward Theodore Gein, em 27 de agosto de 1906.
Quero tripé.
Ai, meu Deus, o que o tripé tá fazendo?
Toma, tá debaixo do sofá.
Tá bom, ele escondeu agora.
Nasceu 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin. Ed atingiu a maioridade sobre... Minha tradutora, horroroso. Ele cresceu sobre a influência da sua mãe religiosa e dominadora, Augusta. Mano,
ela já tem nome de... Cara, se é Augusta, né? Já tem um nome imponente. Mas essa véia...
Véia.
Pessoa psicopata nessa relação... É essa véia. O véia maldita.
Ela criou Ed e seu irmão Henry pra acreditar que o mundo estava cheio de maldade.
Vai ser cheio de participação do tripé, ele tá on fire hoje.
Tudo bem. Que as mulheres eram vasos de pecados e que a bebida e a imortalidade eram instrumentos do diabo.
Tá vendo?
Ah lá.
É a receita pro desastre, cara.
frenética para proteger sua família do mal que ela acreditava estar espreita em cada esquina, Augusta insistiu que eles se mudassem de La Crosse, um sumidouro de sujeira, entre aspas, ela pensou, para Plainfield. Mesmo lá, Augusta fez que a família, com que a família se estabelecesse fora da cidade, pois acreditava que morar na cidade corromperia seus dois filhos pequenos.
Tá bom.
Como resultado, o Ed Gein só deixou a casa de fazenda isolada da sua família para ir à escola. Mas ele não conseguiu estabelecer nenhuma conexão significativa com seus colegas de classe.
É porque falava que ele era meio esquisitinho, né?
Também.
Eu também com a mãe dessa, cara, não tinha como ser normal,
não,
velho.
Exato, não tem como não ser esquisito.
Pois é, não, eu falava que ele...
Ai, Caia.
Que... Obrigada, o jumpscare.
Ai, fofa. Sabe aqui.
Mas você tá travada.
Eu tô travada?
Tá.
Travadão. A Caia quer falar oi.
Oh, oh, a Caia. Tá linda. Mano, a Gaia tem cara de quem tá full pistola o tempo inteiro. É maravilhosa, cara.
Sem ser o grumpy cat. É só tipo, mano...
Don't touch me.
Foda-se esse mundo. Don't touch me. Mas, nossa. Veio de cima esse mel.
Ele tá em cima do guarda-roupa.
Gaia, eu não quero sua bunda na minha cara. Eu tô tentando ler a história sobre assassino em série, sai.
Esse episódio é dos gatos, cara. Esse episódio é dos gatos.
Sempre. Ela tem cara de brava.
Ela tem.
Não fica brava, fofa. Você não vê, mas eu apego a cabeça dela, chacoalha.
Tadinha.
Ela não sai, ela fica aqui e volta pra mais.
Vai entender.
Eu só confio no tripé surfando.
É o que teremos pra hoje, gente.
É isso,
o
tudo
tripé
bem.
De fundo.
É isso. Ele vai concordar com as coisas horrorosas.
Miau.
Ok. Então ele cresceu esquisito e não teve amigos na escola. Nenhuma conexão significativa com seus colegas de classe, que se lembravam dele como socialmente desajeitado e propenso a estranhas e inexplicáveis ataques de riso.
Não, isso é creepy.
Isso é muito creepy. Principalmente pra criança. Começa a rir sozinha.
Ah, você sempre acha que é o encosto.
É o encosto. É o amigo demônio aí do lado dele.
Sempre.
Fazendo ele rir. Não, obrigada.
Certeza.
Certeza. Além do mais, o olho preguiçoso. Ai, coitado, mano.
Ele era meio vesgo ainda.
Ele era meio vesgo. Que foi, Gaia? Você ficou ofendido com isso? Ela tava se lambendo, aí parou pra me olhar assim, tão feio. O olho preguiçoso e o problema de fala do Ed. Ai, coitado.
Nossa, era todo
vesgo
estragado.
Vesgo e gaguejo.
Tadinho. Cara, o pior é que assim, criança é bicho do demônio, né? Tipo, não tem problema, sabe? A criança, ela tem gagueira, ela tem dificuldade. Só que outras crianças, cara, criança tem um espírito maligno, cara.
O dó não é pelo fato que ele tem o olho preguiçoso e que ele fala com gaguejo.
Foi teased,
o problema,
com certeza.
O dó é porque ele vai ser bulinado horrorosamente.
Mas
são infernais.
Criança é bicho do demônio, gente. Nossa, sabe?
Por isso que por esse podcast que eu claramente não gosto de criança.
Né?
A gente não quer criança.
Nossa.
Não vai
Temos gatos. Temos gatos, é o suficiente.
Mas tudo bem. É por isso que eu tinha ser dó, porque ele vai ser bulinado.
Pesadinho.
Apesar
vendo,
de
a gente
tudo
A gente zoa do serial killer, a gente se compadece da infância triste dele, tá vendo? Aqui se encontra de tudo nesse podcast.
Exato. Apesar de tudo isso, Ed adorava sua mãe. Seu pai, um tímido alcoólatra, que morreu em 1940, lançou uma sombra muito menor sobre a sua vida. Ele absorveu as lições da mãe sobre o mundo e parecia abraçar sua dura visão do mundo. Ah lá, já errou.
Né? Véia doida. Isso se chama relação abusiva, mãe narcisista. É isso que chama.
Exatamente. Embora o Henry, o irmão, às vezes enfrentasse a Augusta, que o Ed nunca fez. Então, não. O Henry já percebeu que a mãe tava errada na cabeça e falou,
né?
Não, você não vai mexer comigo. Portanto, talvez não seja uma surpresa que a primeira vítima do Ed Gein provavelmente tenha sido
não.
Seu irmão mais velho, o Henry.
Ele botou fogo, né, na fazenda?
Você tá pulando as coisas. A Kyla já sabendo a história do Ed Gein, já tá dando spoilers aqui. O tripé pulou pra um lugar que não
ele
é pra ir.
Não, é. Ele tá mexendo na outra persiana aqui da cozinha. Ai, velho.
Não é meu bem.
Não entra na fruteira.
do céu. Nossa, velho, hoje você tá em... E demônio...
Ah, é assim, um dia você entrar na fronteira... Eu só vou tirar foto e te expor no internet, tá?
Meu Deus.
É, tá...
Deixa eu não entrar na fruteira. Não entra na fruteira, ficou bom.
Ele tá chateado que a mãe dele tá ignorando o pedido de comida.
Eu dei meia porção pra ele.
Puta, não foi o suficiente, ele sabe.
Não mesmo.
Ok. Em 1944, Ed e Henry começaram a limpar parte da vegetação em seus campos queimando. Mas apenas um dos irmãos sobreviveria à noite.
Suspeito.
Um suspeito. Enquanto trabalhavam, o fogo de repente ficou fora de controle. Para as pessoas que não sabem, fogo, eu não sei exatamente como explicar, mas depois de um fogo, a terra fica melhor.
Tem lugares que o manejo com fogo, assim, ele é mais... Tipo, ele ajuda, tipo, na ciclagem de nutrientes, algo assim, sabe?
Sim, sim. Tipo, tem uns lugares que não cresce muita grama.
Uhum.
E o povo vai lá e queima tudo. E depois, quando recupera, cresce muita grama. Bom,
uhum.
É um jeito de... Então, eles estavam meio que fazendo isso. Limpando a vegetação com fogo pra ser melhor depois. Só que... Ficou fora do controle, né? Às vezes, fogo fica.
Cadê o Zuko nessas horas?
Cadê o Zuko? Tá aparecendo mais o Zuko e a... Puta merda,
Azula.
Azula, tá lá. A Voyage é Azula. Azula é um pouco mais doida.
Azula é muito louca, velho. Nossa, que é um psicopata.
É, mano, você quer imagem de psicopata?
O Edguinho é Azula, cara. O Edguinho é Azula. Simples assim.
Então, quando os bombeiros chegaram pra apagar o incêndio, Ed disse a eles que o Henry havia desaparecido.
Sumiu.
Não sei. Seu corpo foi encontrado logo depois de bruços no pântano. Morte por asfixia.
No pântano?
Uhum.
Fogo no pântano, em vez de ser fogo no parquinho, né? Edguinho, fogo no pântano. Olha que loucura.
Na época, parecia um trágico acidente. Mas acidental ou não, a morte de Henry significava que Ed Gein e Augusta tinham a casa da fazenda só para eles.
Olha, que propício.
Uhum. Eles viveram ali isolados por cerca de um ano, até a morte de Augusta em 1945.
Eita.
Então, o Ed Gein começou a sua decadência de uma década na depravação. Olha lá, tenta falar isso três vezes rápido.
Decadência de depravação?
Decadência de uma década de depravação.
Decadência de uma década de depravação.
Caralho, Carla! Tá bom. Tapa na estrangeira.
Você começa a falar alguma coisa do Eminem aí, eu não vou dar conta, você vai. Canta Eminem aí pra você ver.
Ai, ok. Após a morte de Augusta, Ed Gein transformou a casa em uma espécie de santuário em sua memória.
Cara, o pior é que o freio moral dele estraga aí, né? Se ele tinha algum...
Se tivesse
se
uma
ele
coisa
tinha algum...
um pouquinho... Já foi. Foi com a morte da sua mãe.
É, gringolou tudo. Daí pra frente é só pra trás agora.
Daí pra frente é só pra trás. Nome do episódio. Ele trancou os quartos que ela usava, mantendo-os em bom estado.
Não. Eu não mantenho o quarto que eu durmo em bom estado.
Exatamente!
Cara, isso é errado, velho.
Deus! E mudou-se para um pequeno quarto ao lado da cozinha.
Psicopata.
Tudo que ele faz agora tá me deixando com, tipo...
Uhum.
É, morando sozinha, longe da cidade, começou a mergulhar em suas obsessões. O Ed preenchia seus dias aprendendo sobre experimentos médicos nazistas, estudando anatomia humana, consumindo pornografia, embora nunca estivesse tentando namorar nenhuma mulher na vida real.
Cara,
tem nome pra isso hoje em dia.
Hã?
Incel. Ele era um incel.
Nossa, mesmo, né?
Ele era um Fucking Edsel.
Fucking Edsel.
Pra quem não sabe quem é Edsel, eu não sei se tem um nome em português pra isso, mas tipo, em inglês é involuntarily celibate.
É, a pessoa que é voluntariamente celibatária, entendeu? Ela é virgem porque não querem transar com ela. Aí por causa disso ele odeia o resto do mundo, saca?
É, odeia as mulheres,
principalmente
odeia
as mulheres,
então é isso. E lendo romances de terror.
Não, ler romance de terror é o menor dos problemas.
É o menor dos problemas, mas ele tá misturando todas as coisas. Experimentos médicos nazistas,
pois é, cara.
Anatomia humana,
o cara pega Playboy com o Hitler, entendeu? E chacoalha aí.
Ele também começou a se entregar às suas fantasias doentias, mas demorou muito pra que alguém percebesse. Também ele morava isolado numa fazenda.
Cara, e ele com certeza devia ter uma cara de uma pessoa muito inofensiva, sabe?
Sempre.
Ele era o cara esquisitinho lá, que morava com a mãe dele,
tipo,
e tal.
Ai.
Sabe, pô, mó bundão. Ele fica lá, a mãe grita com ele, ele fica... Entendeu?
Uhum, exato. Que... É aquele cara que...
Tava
aí
acima
você,
de
aí você fica com dó, e aí que ele te pega. Outra coisa, sobre vários assassinos em série. Se um homem pedir ajuda pra uma mulher na rua...
Tá errado
com...
isso.
Tá errado. Não é porque mulher não pode ajudar. É porque homens não pedem ajuda pras mulheres. Eles vão pedir ajuda pra outro homem. Se eles estão pedindo ajuda pra uma mulher, 90% das vezes é porque ele quer alguma coisa de você. É um trap.
É uma vítima, provavelmente.
It's a trap!
É.
Porque tinha. Eu falei do serial killer já. O Bundy. O Bundy fazia isso.
Uhum.
O Bundy fazia isso muito. Era tipo o jeito que ele pegava as mulheres. Ele fingia que ele tava com algum problema e pedia ajuda da mulher. Aí raptava.
Uhum.
Então, assim, simplesmente não.
Eu vi alguma coisa que era de algum. Era um casal de assassinos, na verdade. Que a mulher ela ajudava a pegar as vítimas e ela, tipo, ela fazia de conta que o bebê tava passando mal, alguma coisa assim, homem chegava.
Esses assassinos em séries que são as mulheres ou que são um casal e a mulher é o bait, são aterrorizantes pra mim, porque sendo
porque,
uma mulher
tipo, mano, você
que gosta de defender outras mulheres, eu acho que eu ia cair no trap de um dessas. Eu cairia no trap se fosse uma mulher pedindo ajuda.
Pois é, é foda isso.
Nossa,
Deus me dibre.
Né? Ok. Eu me perdi, cadê? Blá, 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 blá. Bonito, sozinha, melhor ganhar subsobs sessões, falei disso. De fato, durante uma década inteira, ninguém pensou muito na fazenda do Ed Gein, fora da cidade. Todo mundo em não todo mundo. Tudo mudou. Em novembro de 1957, quando uma dona de uma loja de ferragens local, chamada Bernice Warden, desapareceu, deixando nada para trás além de manchas de sangue. Warden, uma viúva de 58 anos, foi vista pela última vez em sua loja. Seu último cliente, ninguém menos que o Ed Gein, que entrou na loja para comprar um galão de anticongelante, antifreeze.
O que
um antifreeze faz, na verdade? Eu sei o que antifreeze faz para um carro. O que o antifreeze faz para um corpo?
Ah, cara, ele deve ser tóxico, né?
Com certeza, você bebe, você morre. Mas... É um tipo de ácido, ele dissolve o corpo para o caso, alguma coisa assim. Eu estou curiosa.
Será que servia como uma forma de conservante? Porque antifreeze...
What does antifreeze do to the human body? Eu estou pesquisando literalmente agora, porque eu fiquei com...
Eu acho que ele pode ser que ele conserve.
Ok, se você ingerir, você consegue sobreviver, dependendo da quantidade.
Sim.
Mas ele interfere com seu rim, seu pulmão e seu cérebro e seu sistema nervoso.
Muito bom.
Ok.
Peraí.
O que você achou? Eu não quero saber se você engoliu. Eu quero saber se você tomar banho em antifreeze.
Então, eu quero ver. Queria ver algo assim também. Ele não tá tentando viver abaixo de zero. Não, enfim, deixa pra lá. Depois da tarefa de casa.
Mano, o efeito
é o seguinte,
a gente.
É etilenoglicol, não é?
Ih, eu não sei. Aí eu não sei, eu só sei que o nome é antifreeze.
É porque... não antifreeze, ele é etilenoglicol. Eu acho que a gente usa como uma forma de conservante, cara, também. Sei.
É, ethylene glycol. Ok, o que eu tô vendo?
Continuamos.
Que a maioria faz isso. Será que ele fez a Warren Bebê? O antifreeze? Vamos lá, vamos ver.
É, vamos ver.
A polícia foi à fazenda do Ed para investigar e se viu no meio de um pesadelo acordado. Só de entrar na casa dele.
Não, imagina.
Eles não apenas encontraram a mulher que procuravam morta, decapitada e pendurada pelos tornozelos, mas também... Mãe, imagina entrar na casa e dar de cara com essa cena.
E o corpo tava aberto ou ela tava só decapitada? Só decapitada.
Não, tipo, falou. Tinha eu não sei se ele já... É provável que ele já tinha começado as artes dele. Por cima, aí depois eu entro em detalhes. A polícia encontrou crânios, órgãos humanos, peças de mobília horríveis, como abajures feitos de rostos humanos, cadeiras estofadas com pele humana. O objetivo de Gain, como ele explicou mais tarde, a polícia, era criar um traje de pele para quase ressuscitar sua mãe morta. Porque ele foi secado por anos.
A gente já tem os três. A gente já tem o plot dos três filmes que a gente falou.
Sim, dos três filmes. Tipo, cada um pegou um plot diferente. E foi. Uhum. Porque fazer um filme só com os três é demais.
Não, não dá. Você vê que a realidade é muito pior que a ficção. Tan, tan, tan.
Muito pior. Tipo, eu passo mal com canibalismo, mas eu acho que eu passo mais mal com isso.
Fazer roupa de
pele. Tipo, roupa de pele. Fazer objetos de pele, de coisa assim.
Eu também acho perturbado. É bizarro.
É muito perturbado. Eu sei que, historicamente, eles faziam livros feitos com peles. Uhum. Tipo, humanos também. Tipo, tem vários livros muito, muito antigos. Como que eu... Quando é mais que antigo? Tipo, histórico? Ancient.
É antigo. São antigos. Antigo.
Só que,
você tá pensando em ancestrais, mas não é ancestral. É antigo mesmo.
Não, é bem antigo, que, tipo, os livros eram, tipo, a capa do livro era feito com pele humana. Tipo, ainda existe, eles preservaram esses livros, tipo, dá pra fazer um teste de DNA lá com ele. É.
Bizarro.
É. Ok, mas pra ele fazer esse... Não. Ele queria fazer um traje de pele, que, tipo, que ele ia entrar numa pele de outra pessoa. Não. É por isso que eu não consigo assistir.
Você não assistiu Silêncio dos Inocentes?
Não inteiro.
Cara, que a hora que o Buffalo Bill dança.
Puta merda, não.
Cara.
Não.
A cena é muito perturbadora, mas não, é incrível.
Eu não consigo. Eu consigo assistir todos os filmes de terror, de assombrações, espíritos, demônios, coisas assim.
Inclusive, você viu o trailer que eu mandei? The Slaughterhouse? Só que é uma Sloth.
Não, não vi. Você não viu? Eu esqueci de ver.
É de uma preguiça assassina.
Maravilhoso. Animais, beleza. Eu consigo assistir.
Não é Slaughterhouse.
Maravilhoso.
Genius.
Esse filme vai ser uma merda perfeita.
Vai ser incrível. Filme bom pro react.
Vamos. Mas filmes que são de psicopatas e coisas assim, me deixa muito nervoso. Eu não consigo. Cara, me dá muita ansiedade. Muito
o que me dava muita ansiedade é filme de invasão de casa. Porque eu morei muito tempo sozinha.
Nossa.
Em casa, entendeu? Uhum. Então me dava. Eu evitava assistir, até ver trailer, que me deixava mal.
Por acaso você viu Rush? Que esse é um. Nossa.
Pior é que Rush é muito bom.
É muito bom. Mas a ansiedade tá a mil o filme inteiro. Eu tava gritando com a TV.
Ainda bem que é um filme com uma protagonista inteligente.
Sim.
Sabe? Muito bom. É muito bom.
Ok. Enfim. Por isso
você vê que o filme bom, ele não precisa nem de um bom roteiro. Não precisa nem de fala. Precisa de um bom roteiro.
Assim, para as pessoas que não conhecem Rush... é uma mulher que vive sozinha e ela é surda. E tem uma invasão da casa. Acho que são três homens, né?
Não, um cara, só um cara mascarado.
Ah, tá. É que ele tenta entrar pela casa, tipo, uns três versões diferentes. Só que ela simplesmente dá um foda-se pra ele.
Cara, é incrível. É muito bom. Inclusive, quem faz a protagonista é a Theo, adulta da Morte da Residência Rio. Que ela, se não me engano, ela é casada com o Matt Flanagan.
Muito bom. A gente recomenda.
Assistam.
Voltando pro Edgar e pros nojeiras da casa dele.
A gente foi até pro Mike Flanagan já.
Né?
Bora.
Ok. As autoridades, eu preciso me preparar. As autoridades encontraram cadeiras estofadas em pele humana, uma cesta de lixo feita da pele, perneiras feitas de pele de perna humana, máscaras feitas de rostos. Mano, ele usava o rosto de outras pessoas. Eu sei que a gente viu isso
no Leatherface.
No Leatherface e no Game of Thrones. Mas
Game of Thrones?
Sim, a menina rouba as caras dos outros.
Ah, não, mas o dela era negócio de magia, não era só psicopatia.
Eu sei, é por isso, tipo, aí nos filmes é uma coisa, pensar em literalmente arrancar o rosto de alguém e colocar acima do seu, eu tô tentando não vomitar.
Verônica tá o tempo todo, gente, não, ela não tá só fingindo não, ela dá uns espasmos mesmo aqui.
Carla tá me vendo só de...
Tadinha, ela tinha que gravar isso com o balde do lado.
Né? Ai, pior que depois disso eu
tenta
preciso
só desviar da Gaia.
Eu preciso fazer meu jantar.
Nossa. Desvia da Gaia, tá?
Desvia da Gaia. Gaia tá lá, eu vou ficar olhando pra cá. Bom. Ok. A máscara humana. Um cinto. Eu não consigo nem ler. Eu não sei porque eu fiz esse material. Ai, um cinto feito de mamilos.
Cara, desculpa, isso é muito bizarro, velho.
Assim,
a pior parte, cara, pensa, é tanto de mamilo, cara.
Exato!
Entendeu?
Costura!
É tipo assim, aí eu fico me imaginando, será que ele grudou um mamilo no outro ou tinha um espaço entre os mamilos do cinto?
Não, eu tô imaginando aquele cinto, sabe, meio hippie, que são de círculos, eu tô imaginando isso de mamilos.
É muito mamilo, cara. E cada é tipo assim, cada pessoa só contribui com dois. Olha o tanto de gente que ele não teve que matar.
É a mesma coisa que eu penso. Eu tô tipo... imaginando ele já lá cortando os mamilos.
É, cara, é o mesmo sentimento, tipo assim, quando eu vejo... Não, não fala isso, não.
Ih, melhor não.
Senão as pessoas vão interpretar errado, mas deixa pra lá.
Ai, meu Deus. Ok, lá vai pior. Só fica pior. Um par de lábios sendo usado como cordão de persiana. Carla, tentando imaginar.
Não é prático, cara.
Não, claro que não, dá certo. Isso é prático!
Não, aí você pensa o seu gato brincando igual o tripé brincando mexendo na persiana. Cara, tripé, não. Nada de mamilo na persiana.
Ai, meu Deus, ok. Onde que eu tava? Tá. Um espartilho feito de um. A cara da Carla! Ela tá tipo, where the fuck is this going?
O pior é que eu conheço a história do Ed Gein, mas toda vez que eu ouço eu fico chocada.
Você fica chocada, não
tem jeito,
não
tem
cara.
Como. Tem jeito.
Um espartilho feito de um torso feminino. Mas você sabe que espartilhos são feitos de osso de baleia, né? Ele fez um espartilho feito de osso de uma mulher. É isso.
Cara, eu não sabia da parte da baleia.
Você não sabia que espartilhos originalmente foram feitos de osso de baleia? Whalebone corsets.
Não, não sabia.
Historicamente eles usavam ossos. Hoje em dia não, mas historicamente.
Cara,
por que?
A galera sacaneava demais as baleias, mano.
Com certeza.
Era pra fazer espartilho, era pra pegar o óleo pra poder colocar nos postes, né? Na iluminação pública.
É, as baleias
sofreram. Cara... Porra, agora eu entendo o Moby Dick.
Agora eu entendo o Moby Dick.
Eu Eu falei assim, não, vem, vem, caralho. Quebrar esse barquinho no meio, filho da puta.
Ok, e mais um. Um abajur feito de um rosto humano.
Ai, que bosta, cara. Mano. Você não sabe o que aconteceu.
E, ai, meu Deus, ok. Porque
é
eu tô
que veio. É porque veio uma música na minha cabeça.
Ah, não, lá vai.
Então, você já... Muito ruim. Você já ouviu Menina Veneno?
Não.
Eu fiquei... Tem uma parte que fala assim... Um abajur cor de carne e um lençol azul.
Não!
Cortinas de seda no seu... Não, mas é a música... É pra ser sexy, não sei.
É,
a
é,
música...
é pra ser sexy pro Ed Gein.
Será que ele foi quem inspirou Menina Veneno? Fica aí o questionamento.
E aí? Mano, pelo menos sua cabeça foi pra uma música. A minha, eu já tô imaginando ligar a porra do abajur e a luz sair dos olhos, do buraco do nariz, da boca. Tipo, faz o Avatar, sabe? Quando ele é possuído
quando
pelo Avatar.
Tudo é possuído pelo
sai.
Avatar Hagatanga. Uhum.
Nossa!
É legal. Inclusive, eu chorei assistindo. Várias vezes eu chorei assistindo Avatar.
Quem não chora assistindo Avatar?
Você assistiu a Lenda de Korra?
Sim. Você gosta assiste porque a Lívia odeia.
Ah,
não,
a Lívia é muito saudosista. É, mas tipo, quando ele conta a história
estamos
do primeiro Avatar...
Estamos colocando uma pausa no Ed Gein pra falar de Avatar agora.
Porque na hora que ele conta a história do Avatar One, que é o primeiro Avatar...
Sim, One, uh-huh.
Cara, quando ele pega lá na Convergência Harmônica e a Rava fala... Now we're bonded forever. Oh! E começa...
A música tão linda.
Cara, eu chorei copiosamente. Eu falei, cara, eu bonito, cara. Chorei, cara. Na verdade, na Lenda de Korra, todo último episódio eu chorava. Não tinha um episódio.
Sim, mano. Eles eram maravilhosos nos finais das temporadas.
No final da primeira temporada, quando ela encontra o Aang, cara.
Ai, sim,
nossa,
ela perdeu todos os poderes dela e vem o Aang recuperar pra ela. Eu.
Cara, na hora que ele fala como é que é quando você, tipo... ele fala um negócio lá que... Pô, eu tava passando uma situação super ruim. E o pior é que a frase que ele falou me ajudou, saca? É que ele falou alguma coisa que quando você chega, tipo, no fundo... Você tá no tipo, ponto mais baixo da sua vida que você tem espaço pra crescer. Algo assim, sabe?
Tipo, às vezes você consegue...
When you reach your lowest point, it's when you...
When you truly find yourself. Tipo,
cara,
alguma coisa assim. Quando você realmente consegue...
Nossa, viu o gato ali, cara? Sempre tem que mudar, mostrar tripé. Pera, desculpa. Depois não sabe por que que tem pelo de gato na faca. E passando a barriguinha nos talheres.
Nossa, depois, quando você tem um gato na casa.
Ah, velho, é só a vida se resume a pelo. E é isso.
Tudo
aí.
Na sua casa tem pelo de gato. Não tem,
só
não
que,
tem como.
Quem não sabe que eu tenho um gato, acho que eu tenho um guaxinim, porque o tripé tem aquele padrão de tigradinho que parece um guaxinim, cara. Eu tô gostoso. Mas voltando ao Ed Gein.
Ok, voltando ao Ed Gein, eu até me perdi aqui. Abajur feito do rosto humano, ok. Junto com os itens de pele, a polícia encontrou várias partes de corpo, do corpo desmembrados, incluindo unhas, 4 narizes e genitais de 9 mulheres diferentes.
Mano,
podemos vomitar agora?
Cara, podemos vomitar agora. Cara, são pelo menos 9 pessoas, cara. Então, ou seja, ele tipo.
9 mulheres?
Não sabemos se
não
foram
sabemos
só mulheres, né? Então, aquele cinto dele tinha pelo menos 18 mamilos. Pelo menos.
Pelo menos. Eu ainda acho pouco.
Eu acho que devia ter mais.
Para um cinto.
É.
Eu acho que tem que ter mais.
Também acho. Mas ainda bem que a gente só sabe de novo, que a gente tem certeza. Putz.
Eles também encontraram os restos mortais de Mary Hogan, uma taverneira que havia desaparecido em 1954.
Cara, é interessante. Você viu o perfil das vítimas?
São as mulheres mais velhas, mas...
Não apenas isso.
Oi.
São mulheres, se for olhar, são mulheres mais fortes. Ai, tipo, é uma mulher que era taverneira, era
a
dona do negócio de ferragem, da ferragista, entendeu?
Desgraçado.
Eram mulheres que, tipo, tinham, né? Talvez ocupariam...
Uma independência.
Um espaço,
uma mulher...
Entendeu? Uma independência, uma figura forte. diferente, por exemplo, da ideia da mãe dele, que era uma mulher que talvez fosse, apesar de ser muito geniosa, ela era submissa ao marido e tudo mais, ela já é uma mulher que estaria fora do contexto de delícia
também
da mulher.
Também ela colocou na cabeça dele que as mulheres estão lá, tipo, sendo como é que era? Vasos?
Talvez pelo fato de elas terem esse perfil, elas com certeza eram vasos de perdição, porque ela não tava na igreja, pecado, né? Não tava em casa, mas que ela tava pecadora, maldita, entendeu? É foda, né? Ser uma mulher foda sempre foi difícil.
Tá, Mary Hogan, né? Ed Gein admitiu prontamente que coletou a maior parte de restos mortais de 3 cemitérios locais. Então, de acordo com ele, não era só vítimas que ele matava. Ele foi cavar as covas e roubar partes humanas de defuntos. Agora vem.
Cara, a tadinha da Verônica, gente.
De 3 cemitérios locais, que começou a visitar 2 anos após a morte de Augusta.
Ele perdeu totalmente um pouco do compasso moral que ele tinha quando a mãe morreu.
Ele disse à polícia que tinha ido aos cemitérios em transe procurando por corpos que ele achava que se assemelhavam à sua mãe.
Mas em momento nenhum ele pegou a veia, né?
Não. Mexer com ela, não. Mas o que pra criar uma nova ela, acho que era a ideia dele.
Fazer um megazord de defunto pra ressuscitar a mãe. Que gênio. Gênio.
É um Frankenstein, né?
It's alive.
Não, essa é a parte que me... Ed também explicou o porquê. Ele disse às autoridades que... Mano, pior que, mano, ele só falava, tipo, eu queria fazer essa coisa, eu queria recriar minha mãe, eu queria disso. Eu fiz
você
mesmo, tipo...
Você fica tanto que o cara tinha probleminha de cabeça, velho.
Ele disse às autoridades que queria criar uma traje de mulher para que pudesse se tornar sua mãe e rastejar em sua pele.
Cara, o pior é que...
Ele queria virar a mãe dele e literalmente vestir a roupa de outra pele de mulher.
Agora, você ouvinte, que nunca assistiu Silêncio dos Inocentes e nem qualquer outro...
Psycho e...
E Psicose.
Massacre do Serra Elétrica.
Para. Mas agora, é porque esse lance do traje de pele é meio que um cross... A junção das duas coisas, né? Do Silêncio dos Inocentes.
Você
do
quer
Psycho.
Comparar já? Já? Fala tudo. Eu não coloquei.
Mas se quiser, termina que a gente faz um momento cultura pop depois.
Ok. Tá, depois a Carla vai explicar todas as comparações dos fatos com os filmes.
Muito bom, cara.
Ok. Após a visita da polícia à casa do Ed Gein, o açougueiro de Plainfield foi preso. Mas se ele não fosse preso,
né?
Ele foi considerado inocente por motivos de insanidade em 1957. Mano, é uma coisa ser
sincronizado,
insano,
cara.
E inocente. E outra coisa, ser insano e culpado. E ele deveria ter sido culpado e insano.
E mantido numa, né, na facility. Sim. Pra, tipo, asilar.
O mínimo é que ele foi mantido. Foi enviado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. Então a sua casa de fazenda misteriosamente queimou até o chão.
Provavelmente isso é da população, né, cara, que ficou pistola
com as... Quando as histórias espalharam das merdas que tinha, queima essa merda antes
que
o demônio saia de lá.
Ainda mais que, tipo, ele matou pessoas que eram, tipo, acho que conhecidas na comunidade. Tipo, era a taverneira, a mulher do... Sabe? Então, né, a moça da ferragista e tal.
10 anos depois, Ed foi considerado apto para ser julgado e condenado pelo assassinato de Bernice Worden. Mas apenas de Bernice Worden. Ele nunca foi julgado pelo assassinato de Mary Hogan. Porque o Estado supostamente viu isso como um desperdício de dinheiro. Ed era louco, eles raciocinaram. Ele passaria o resto da sua vida em hospitais de qualquer maneira. Então, por que fazer todo o negócio de... Faz um explode um sentido. O problema é que a família da Mary
fica
Hogan
sem closure, né?
Fica sem o closure. A justiça que eles precisavam.
É foda isso, cara.
Mas isso levanta uma questão assustadora. Quantas pessoas o Ed Gein matou? porque ele só foi julgado por um. Eles já sabiam de uma outra, mas com quantos corpos que ele tinha naquela casa, não dá pra saber quais ele matou e quais ele desenterrou de um cemitério.
É porque isso é década de 50, né?
É, década de 50. E não tinha as forenses pra saber, porque ele não só matou e deixou o corpo lá.
Tipo, o moleque de DNA tava acabando de ser descoberto.
É, não tinha, tipo, marcações óbvias de matar, porque ele butchered todos os vítimas, até os corpos. Ele arrancava toda a pele, ele fazia todos os negócios. Desculpa, gente.
Não. Tadinha da Verônica.
Mano, o povo que tem fobia de barulho de vômito, eu peço desculpas. Quantas vezes eu fiz esse episódio? Meu Deus.
A Verônica tá sofrendo.
Pelo menos eu tô acabando. Ok. Até sua morte em 1984, também que ele morreu já, também que ele nasceu. Ele não ia estar vivo até agora. Aos 77 anos, ele apenas admitiu ter assassinado Warden e Hogan. Os outros corpos...
Ele dizia ser de pessoas
ele alegou ter roubado de túmulos. A polícia encontrou até 40 corpos diferentes. 40. Mano, não tem como não ser pego roubando 40 corpos.
Mano, ele disse subornar o coveiro, velho.
Né?
Não tem base um negócio desse. E como ninguém nunca deu falta desses corpos?
Né? Você ia perceber, tipo,
tá remexido lá. A não ser que ele priorizasse, talvez, tipo, assim, pessoas indigentes.
É, e talvez, tipo... talvez ele não só matava dentro da cidade, porque ele era recluso, ele poderia ter viajado, pegado alguém e voltasse sem ninguém perceber, porque ninguém tá aí vendo. Tipo, a casa dele era mega isolada da cidade. Tipo, ninguém ia perceber se ele sumisse por umas semanas e voltava. Ele poderia ter ido pra outra cidade, matava, roubava as pessoas e voltava. É essa a minha
Edgin.
Né? Em 26 de julho de 1984, o Ed Gein foi encontrado morto devido a insuficiência respiratória e cardíaca. Devido à popularidade do caso, seu túmulo foi constantemente vandalizado e eventualmente roubado em 2000.
Quem roubou o que dele, velho?
Roubaram o corpo do Ed Gein em 2000.
Sério? Dessa parte eu não sabia.
Em junho... Não, mentira. Eles roubaram o...
A lápide. Ah, tá.
Imagina roubar. Mano, justiça.
Olha o plot twist.
Justiça, a vingança de fazer um abajur da cara do Ed Gein.
É, coloca a piroca dele de um negócio pra poder baixar a persiana.
Que filho
da puta.
Que nojo.
Eu nunca mais ia pegar na persiana.
Nossa, nem eu. Pior que eu tenho, eu não vou, nunca mais vou abrir minha janela. Em junho de 2001, eles recuperaram sua lápide perto de Seattle. Atualmente, está em um museu perto de Walsahara County, acho que é Wichita.
Cara!
Esse lápide viajou mais que ele.
Né?
Essa é a história do Ed Gein. Você quer comparar com os filmes?
É, não. Tipo, porque tem muitos...
Muitas inspirações, né?
Na história do Ed Gein. Por exemplo, vamos lá, no Massacre na Serra Elétrica. Vocês devem lembrar lá que tem o Leatherface, né? Que é o cara que tem a máscara de
rosto
pele,
humano.
Né, o rosto de rosto humano, que pega pessoas e tal, mas acho que o principal é essa questão de usar a pele humana, né, pra fazer coisas.
É.
Né?
Nojo.
O que eu acho mais legal é o Silêncio dos Inocentes. Cara, Silêncio dos Inocentes.
Acho que é um dos mais famosos, é o Silêncio dos
Incrível. Né? Tanto pela Judy Foster quanto pelo Anthony Hopkins, eles estão perfeitos no filme. Que é
Não, calma. Silence of the Lambs é o...
Do Hannibal Lecter.
É do Hannibal Lecter.
É.
Entendi. Eu vi esse filme. É por isso que
Hannibal...
eu não vi esse filme. Eu vi partes, mas eu não vi inteiro, porque é canibalismo. Você sabe como eu sou. Eu não consigo.
Não, mas eu cheguei a mostrar canibalismo, que é essa parte do...
Mas é só eu imaginar que eu...
É. Porque tem uma cena que tem o serial killer, que é o Buffalo Bill. Que ele tem um traje feminino de pele. E, cara, ele dança na frente do espelho.
Não!
Cara, e, meu, é uma das cenas mais belamente perturbadoras que eu já vi, que você consegue contemplar, sabe, tu, como a mente pode ser perturbada.
Ainda bem que eu não vi essa cena.
Cara, mas o filme é incrível, sabe?
Eu não duvido. É só pelo fato que eu simplesmente não consigo assistir.
Cara,
não tô falando que o filme deve ser muito bom.
Não, o filme é incrível. O filme é muito bom. É um filme, acho que de 94, não sei.
Deve ser por aí.
É. E, meu, é muito bom. Assistam, cara. Assistam. Silence of the Lambs, né?
Se você consegue aguentar essas coisas.
É, se você consegue aguentar essas coisas e tal. E o outro item é o Psycho, né? Que é o Psicose, que é mais antigo ainda, né?
Uhum.
Psicose de 60? É mais...
eu acho que é. No 60, talvez começo de 70.
Vamos ver aqui. 60.
60.
60. E tem na HBO Max, pelo que me parece.
Olha lá, olha lá.
Assistam, Psycho, muito bom. E nesse tem o lance do... Desculpa, mas o filme é
spoilers,
de...
Spoilers, o filme é tão
não
antigo.
Não tem como você dar spoiler de um filme de 1960, mesmo que você fala assim, ah, o Darth Vader é pai do Luke, meu Deus. Cara...
Spoiler!
Mano, o negócio é da década de 80, pelo amor de Deus. Não tem como ser spoiler, mas já venceu.
Meu, supero, meu pai. Que? O Anakin é Darth Vader? Na frente da Lívia. Mano, eu nunca vi a Lívia tão surta.
Sim. O cara asmático com o balde na cabeça e uma capa. Como assim você não sabe quem é? Ai, meu Deus, nossa, imagina a Lívia ficando assim. Tipo, her jaw drops.
Ela ficou chocada, mas aí depois ela começou a rir de mim, porque obviamente eu comecei a gritar com meu pai. Tipo, como assim, você não sabe?
E tem certeza que o Tiffy fez zoeira, cara, só pra ver.
Ai, é muito cara dele de fazer de zoeira, mas dessa vez eu acho que ele simplesmente esqueceu o fato que o nome do Vader é
Ai,
mas continua lá do
Psycho. É, do Psycho. Cara, o pior é que assim, por ser um filme antigo, né? A galera deve achar que não é um filme legal, mas é. É um filme do Hitchcock, né?
Uhum. Também os filmes do Hitchcock eram assustadores.
São hardcore, cara. Sim, sim. Inclusive, acho que o que eu acho mais legal dele é o Festim Diabólico, que em inglês, na verdade, é rope, de corda mesmo. Que é um filme muito doido, que ele se passa todo em uma sala só, basicamente.
Puta,
de dois moleques que matam.
Nossa, dois moleques
matam um outro cara, coloca ele dentro de um baú e chama a galera pra poder ter um jantar com o corpo lá dentro do baú.
Puta merda.
Sabe, eles começam a discutir a moral de um assassinato,
falando...
que não sei o que, tarará.
Tô falando coisas de pessoas loucas, me dá...
Mas, o filme
mais
é bem
medo
legal.
De pessoas, sim.
Assistam. Mas o lance que tem em Psicose, né, é justamente essa questão de querer incorporar a mãe, né? Você assistiu já a Psicose, né?
Já.
Cara, o final dele é muito louco, cara. Não, o plot twist é tudo que o moleque Norman Bates, né?
Uhum.
Ele tinha meio que um split personality, né?
Uhum.
Como é que fala isso mesmo? Esqueci. É, também tô ficando muito tempo falando inglês, agora eu não lembro mais de porra nenhuma.
Personalidade dupla.
É, ele tem, tipo, múltiplas personalidades.
Isso.
E uma delas é a mãe, tá, entendeu?
Esse
e ele mantinha
série,
o corpo da mãe no caso dele. Sim.
Sim. Nossa,
ele mantinha o corpo da véia lá.
Uhum.
É, fizeram. Era o Bates Motel, né?
Bates Motel, isso.
Que até com a Vera Farmiga, a musa do The Conjuring, né?
É isso. E até o ator jovem é muito bom.
É o menino que faz o The Good Doctor.
Isso. Uhum.
Eu não sei o nome dele. Você só que ele faz The Good Doctor.
Eu não lembro o nome do ator, mas ele é um ator muito bom.
Ele,
tipo,
ele
tipo, atua como ele e depois quando incorpora sua mãe, mano, você vê, tipo, ele se mudando. É louco.
Eu não assisti Bates Motel, só
eu
sei da existência.
Eu não assisti inteiro, mas eu assisti umas cenas, então eu sei da atuação dele. Mas enfim, o Psicose, muitas pessoas talvez não assistiram por ser tão velho,
mas
todo mundo
que vale
sabe
a pena.
A cena.
E todo mundo
todo
sabe.
Todo mundo sabe a cena. No chuveiro. Todo mundo conhece, não tem como.
É impossível, cara, esse é icônico.
E a cara, né? Maravilhoso.
É uma cena icônica, cara.
Icônica.
A trilha é icônica, né, cara? Cara, gente, é um clássico, gente. Clássicos merecem ser assistidos, cara. Sei que.
Sim.
O filme é preto e branco, não sei o que e tal, mas, cara.
Foda-se, assiste
Vai, assiste. É legal, sim. Tem o seu valor ali embutido.
Sim.
Ah, vai, fala.
Não, eu tava esperando você.
Não, não, era só isso, eu ia falar de outra coisa.
Ah, fala, fala. Eu vi
um filme muito louco hoje, velho.
Ótimo, fala.
Qual deixa eu ver qual que é. É um filme norueguês que tá na Netflix.
Ok. Os filmes norueguês são o 0 ou 100, que eu já vi filme norueguês muito ruim, eu vi filme norueguês muito bom. Então, não,
cara,
sabe.
Pensei, porra, não, vou ter que te mandar depois.
Ok. Os ouvintes vão ficar sabendo depois, só.
É, mano, eu acho que saiu pouco tempo agora. Enfim, cara, você assistiu o Menu?
Não. Mas eu sei, sim.
Ralph Fiennes e a menina.
Eu sei a história e eu sei o final, mas eu não assisti inteiro.
É uma pegada daquela, velho. É um filme que você não sabe se ele é de comédia, se ele é... Aí chega um momento que é meio tarantinesco.
É um mistério que você só entende o filme no final.
É. Assim, cara...
Filmes assim eu acho muito foda. Eu acho difícil de assistir, mas no final é foda. Faz você ficar pensando, você tem que reassistir o filme pra entender todas as pegadas e juntar as conexões. Não. Aí você fica, caralho, mano, como você pensou nisso?
É. Aí eu ficava assim o tempo inteiro com assistindo Rick and Morty, cara. Rick and Morty, eu sou incapaz de compreender os desdobramentos, saca? Às vezes. Mano, como é que o cara pensou isso?
Eu só assisto Rick and Morty pra rir, mas a Carla fica conectando todos. Não sei como você segue as histórias do Rick and Morty pra conectar pontos, porque puta que pariu.
Cara, é muito doido. Oi. Ó, o Felipe agora quase arranca a persiana. Mas tá então, tudo certo.
Então é isso pra essa semana. Espero que vocês gostaram. Não vomitaram com as nojeiras do Edwin, nem eu.
Desculpa pelas interferências felinas. Tripé está possuído pelo ritmo ragatanga hoje.
Uhum. Se vocês não viram os filmes e quiserem saber um pouco mais,
assistam, galera. Vale muito a pena.
Recomenda se você aguentar todas as coisas que a gente falou. Porque, olha,
ainda mais que.
Nem é melhor, não.
É, porque a Massacre da Serra Elétrica, ele é o mais gore dos três. Ele é gorzão. E ele tem, acho que umas 3 ou 4 versões. Acho que a mais recente é de 2001, 2002. A primeira é da década de 70, se eu não me engano. E é interessante que eu vi isso em algum lugar falando que, a princípio, a ideia era uma crítica social. Sabe, também de demonstrar a miséria da vida das pessoas vivendo do, tipo, no cu do Texas lá, entendeu? Sem recursos e tudo mais, as pessoas sucumbiam. E tem uma crítica em torno de tudo isso. Mas, se você vai estimar que ser elétrico, você vai ver gorzão mesmo, pessoas sendo estrepadas e torturadas.
Se você gosta de filmes com um pouco de gore, estilo...
Não é pouco.
Estilo só...
Jogos Mortais.
Aí você vai gostar da Massacre da Serra Elétrica. O povo tem gostos diferentes. Eu amo gosto. Terror. Eu não consigo gore. Gore me faz passar mal.
É, gore, eu não sei. Eu acho que eu tô velha.
Tem gore de leve, beleza. Gore pesado, que nem Serra Elétrica e Jogos Mortais, eu não consigo.
O gore igual vai ser o Slaughterhouse.
Eu até consegui Jogos Mortais, porque passei um tempo com uns amigos, me fizeram maratona Jogos Mortais. Acho que eu cheguei no 6 e eu falei, se vocês me forçarem a assistir mais um, eu vou vomitar em todo mundo. Aí paramos.
Cara, mas, eu não sei, cara. Eu acho, tipo, se fosse fazer uma maratona, eu já ia ficar assim, gente, de novo. Beleza. O cara partindo meio tá estripado. Nossa, que terrível.
É porque cada filme tem os brinquedos diferentes, são os jeitos diferente de matar povo.
Pois é, mas o que eu achei legal mesmo foi o primeiro, cara. O primeiro é muito bom.
Pior que o primeiro não tem tanto gore.
É, o primeiro é mais psicológico, né?
O primeiro é mais psicológico.
É, eu gosto do primeiro, eu acho legal. Tá bom. Mais
sim,
gente
o primeiro, tipo, a história, tipo, o que, tipo, a tese do filme, tipo,
sim.
What it's about. É interessante, tipo, é uma ideia legal, tipo, porque as vítimas são pessoas horríveis. E eles meio, tipo, tem que provar que eles podem ser salvos, coisa assim.
É, só que aí uma pessoa falou assim, nossa, dá pra gente ficar rico com isso. E fizeram 25 filmes.
É. Exato. Aí só foi direto pro gore e foda-se a história do cara e a missão dele. Tanto que eu acho que, tipo, na segunda, o cara atrás nem é mais o cara atrás.
É, não. O cara atrás é o cachorro atrás. Mentira. Frase da Dilma.
Enfim, espero que vocês gostaram. Se você conhece mais alguns fatos ou outros filmes baseados no Ed Gein, fala pra nós. Eu não vou postar fotos, porque ninguém merece ver as fotos.
Não, só a cara, talvez, do Ed Gein, pra vocês verem a cara desse doente.
Ah, pode ser. Tá bom, eu vou dar uma olhada no nosso Instagram pra ver a cara do Ed Gein, mas eu não vou mostrar as fotos dos objetos criados, vamos falar assim. Se você quiser ver, se você curiosidade, é por sua conta. Dá um Google que você acha.
Mas a tarefa de casa da semana é assistir pelo menos um desses três filmes que a gente falou aqui. Se você não
você
tiver assistido,
você escolhe o canibalismo, o gore ou o
de investigação. O
investigação psicológico.
Psicológico.
Como eu falo. É. Espero que vocês gostaram. E o que não podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pro encosto.
Então, tchau.
Tchau.